E vamos ao Talk Wine. Bom dia aos nossos ouvintes da CBN Ponta Grossa dos Campos Gerais, CBN Vale do Iguaçu, Centro-Sul do Estado e também da CBN Cascavel, no Oeste do Paraná. E bom dia para você, Marcelo Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Último programa do ano. Tudo bem com vocês?
Isso. É verdade, já fala isso, meu amigo. É o último Talk Wine de 2021. E no último Talk Wine tem a seguinte pergunta. Tem algumas perguntas ligadas ao Natal. Vamos começar pelo seguinte. A Maria Lúcia coloca assim, ela toma frisante, espumante no final do ano. E ela pergunta se ela consegue tomar toda a garrafa, assim, consegue tomar tudo. Tem como guardar de um dia para o outro o espumante?
Olha, espumante é mais difícil guardar, porque é difícil você reter o gás. Você tem algumas válvulas especiais para isso, que você compra em lojas especializadas ou mesmo vinícolas, tá? É uma válvula de pressão, mas mesmo assim vai perder um pouquinho, tá?
Funciona bem essas válvulas, Copelo?
Funciona, mas vai perder
a pressão. Não é 100%,
né? Você tira, assim, a pressão é mantida porque a garrafa está hermeticamente fechada e com cheia de líquido. Quando você tira líquido, o espaço, assim, a pressão diminui e o gás sai, não tem como. Ajuda a válvula, assim, a tampinha de pressão ajuda, mas não faz milagre.
Aí tem um peru com frutas aqui, vai ser o prato, né, do Antônio para o fim de ano. E ele pergunta o seguinte, tomar alguma bebida, um vinho tinto, por exemplo, combina com as frutas? Ou tipo, não bota a fruta na boca, come só o peru e o vinho? Como é que é isso?
Pois é, a fruta vai atrapalhar o vinho tinto. A acidez da fruta e o açúcar da fruta tendem a brigar com o tanino do vinho tinto. Tá? Então, não é uma combinação de manual. Se você gostar assim mesmo, vai fundo. Não vai ser porque eu falei que você não vai deixar de comer o bebê. Mas o ideal é um vinho espumante ou branco, ou com alguma doçura, um demi-sec branco, para combinar com a doçura das frutas, tá?
Luiz Carlos, vou pegar a carona aí com o Luiz Carlos. O Carlos fala de sobremesa, né, no Ano Novo, que ele diz que costuma ter sobremesa e tal. E ele fala do vinho para sobremesa. Quais sobremesas, quais vinhos?
Olha, sobremesa vai ser sempre vinho doce, tá? Conforme a sobremesa pode ser um doce branco ou um doce tinto. Se for a base de chocolate, é melhor um doce tinto, tipo vinho do Porto. Sobremesas sem chocolate, é melhor um vinho branco doce. E o importante é que o vinho seja mais doce que a sobremesa. Igual ou mais doce que a sobremesa, porque senão o açúcar da sobremesa vai matar o vinho, vai se sobrepor ao vinho, entendeu?
A Rita disse que comprou espumante e dava indicações na embalagem de algumas coisas que se pode, entre elas sobremesas como, por exemplo, chocolate. É isso mesmo? Quais são essas?
Olha, contra rótulo de vinho, costuma dizer que tudo pode, né? Esse vinho aqui é feito para tomar sozinho ou em companhia, é feito para tomar no verão ou no inverno, é feito para tomar sem comida ou com comida, é feito para tomar com carne,
vale
peixe,
tudo.
Costumar, doce, sal. Vale tudo, porque o cara não quer perder o cliente.
Claro.
Mas espumante com chocolate não é muito fácil combinar, não, tá? Não é muito fácil, não. Chocolate é melhor um tinto com doçura. É importante ter açúcar para o chocolate.
Última pergunta do Everson, ele falou assim que ele já tomou vários espumantes brasileiros, né, de várias marcas brasileiras, espumantes nacionais. E ele disse que tem alguns deles que tem um sabor muito adocicado e outros com um pouco mais de acidez, mais leves também. Ele fala, o que é melhor, o que é pior? Quanto mais doce, pior o espumante? Não, como é que é isso?
Não, assim, açúcar não tem a ver com qualidade. Você pode ter vinhos doces maravilhosos ou não. Entendeu? Não é um fator de qualidade, é um fator de estilo do vinho. Tá?
É o gosto do cliente, por exemplo.
Sim, nos espumantes brasileiros tem duas categorias bem nítidas, que é o Brut, que é um vinho com até 15 gramas de açúcar, que a sensação é de um vinho seco, e o Moscatel, que é um vinho com 50 gramas de açúcar e a sensação é de doçura mesmo. Tá?
Então, mas
são
os
dois
tá,
mais comuns do mercado.
Eu vou pegar a carona na pergunta do ouvinte. Eu vou perguntar o seguinte, eu já tomei alguns espumantes nacionais muito bons, alguns até premiados e tal, que tem espumante nacional que tem, né, uma boa qualidade. E outros que também são bons, também são bons. Só que eles têm, no paladar, quando você vai beber eles têm uma diferença muito grande do nível de doçura deles. Assim. Isso eu já reparei também. O que se deve isso? É a questão da produção da uva? O que é isso aí?
Não, o espumante, quando você faz, ele a princípio não tem doçura. Você acrescenta a doçura no final. Se você fizer um espumante método de Champenoise, você, quando termina o processo, ele é o que a gente chama de nature. Ele tem menos de 3 gramas de açúcar. Isso que sobrou do processo. E aí, quando você vai mandar para o mercado, você acrescenta açúcar para ele se tornar um extra brut, se não me engano, até 6 gramas. O número exato eu posso estar errando, tá? Mas brut até 15 e o demi-sec até 40, se não me engano. Tá? Ou doce acima de 80. Tá? De 40 a 80 o demi-sec, doce acima de 80. Então você acrescenta esse açúcar na hora de finalizar o processo de produção do espumante.
Agora tem mais de sugar.
Então, se você comprou um brut e comprou um demi-sec, a diferença é intencional, entendeu?
Por que tem gente que chama de prosecco? O prosecco é o quê?
Prosecco é um tipo de espumante. Espumante é um genérico, tá? Prosecco é um tipo de espumante feito na Itália, numa região demarcada, que inclui Vallo do Biadene, que é a região mais famosa, com uma uva chamada Glera. Essa uva, até pouco tempo, era chamada de prosecco. O nome da prosecco é o nome de uma uva.
Tá.
Só que, como fez muito sucesso no mundo, a região original protegeu o nome, só pode usar prosecco quem era essa região. Quem planta em outros lugares, como o Brasil, tem que chamar de Glera. Tá? Alguns brasileiros, produtores brasileiros, ainda usam o nome prosecco, mas não podem exportar com esse nome, entendeu?
E aquele processo haste? Porque eu já te perguntei isso uma vez.
Isso, o haste é um dos processos de fazer espumante, que é uma fermentação única, num tanque. Você fermenta, num brut, você fermenta, digamos, um processo charmar, que é semelhante, você fermenta até o açúcar baixar quase a zero. No haste, você interrompe a fermentação quando ele chega a 7 graus de álcool, com um residual de açúcar alto ainda. Então, o espumante fica com açúcar alto e álcool baixo, em torno de 7 graus. Muitas vezes é feito com uva do tipo moscatel, que é o nosso moscato, né? Uva moscato, que é o nosso moscatel no Brasil. Na Itália a gente tem o ácido espumante. Às vezes eu bebia muito ácido espumante. Quando eu comecei a tomar vinho, um dos primeiros vinhos que eu adorei e comecei a tomar muito foi o ácido espumante.
É um bom começo, então.
Docinho, álcool baixo. Eu tomava cerveja que tinha 4, 5 graus de álcool. E o ácido tinha 7, não era muito diferente. Era bem docinho, descia fácil. Era uma maravilha.
Bom começo, né? Uma boa dica para
você. Bom começo. Sabe o que eu queria? Primeiro tomei vinho de garrafão, depois eu cheguei no haste.
É isso, do garrafão, haste, a coisa vai, deu no que deu, né? Aí deixa eu te falar o seguinte. Eu estava numa loja especializada esses dias, encontrei aqueles espumantes de garrafinha pequena, lembra que a gente conversou agora?
Sim, garrafinha baby.
Ah, é isso, baby. Rapaz, eu comprei aquele negócio para tomar, cara.
Que dá uma, duas taças de
máximo. Pô, eu acho que vai render isso aí.
Isso é bom de ter na geladeira, assim, pra qualquer hora que queira.
O problema é isso,
compromisso,
né?
Quero tomar só uma taça, abre aquilo ali.
É, meu amigo, o problema é isso.
É prático.
Essa praticidade...
Olha, uma recomendação aí pra... Acho que era Maria Lúcia, né? Que não conseguia guardar o espumante aberto.
Isso.
Compra garrafinhas pequenas.
Era uma boa, legal. Boa. Aí, fechamos bem. Meu caro Copelo, feliz ano novo. Uma honra ter trabalhado com você esse 2021 e 2022.
Valeu, Gilson. Mais, obrigado, meu amigo. Pelo carinho de todos vocês aí.
Grande abraço a você.
CBN Maringá e das outras afiliadas aí. Muito obrigado. E até ano que vem, que é segunda-feira, a gente recomeça.
Você ajudou muita gente nesse estado a beber vinho, viu, meu cara? Você quer ajudar a gente a gostar
do Espero que com saúde, viu? Espero que em quantidades moderadas.
E no ano que vem vamos lembrar de você agora na passagem de ano, quando a gente for comemorar com vinho, com espumante. Brinde ao copeiro.
Já estou aqui cozinhando, fazendo meu blendi.
Aê! A marca
descansando já.
Eu vou começar isso depois que você da CBN. Vou começar a correr atrás desse negócio aí. Mas, meu caro, brinde a você. E a tudo que a gente produziu.
Obrigado, gente. Valeu.
E a todos os nossos ouvintes, aos meus amigos e âncoras da CBN Vale do Iguaçu, da CBN Cascavel.
Tô vendo aqui a Vanessa.
Tá ali. A Vanessa é gente boa. A Vanessa toma também, de vez em quando ela dá umas dicas aí, de vez em quando ela dá umas perguntas dela aqui.
Legal.
CBN, o nosso Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Um grande abraço a todos os ouvintes do Oeste, Centro-Sul do Estado e dos Campos Gerais. 11:13.